dando sequência a essa pauta relacionada sobre o controle da qualidade da água distribuída em Ijuí, uma pauta que foi apresentada, lembrando, na semana passada, durante a Conferência Municipal do Meio Ambiente, que aconteceu aqui em Ijuí, e nós estamos aqui no estúdio da Rádio Progresso, neste momento, com o autor da pesquisa, o professor Roberto Carboneira, do Programa de Pós-Graduação aí da Unijuí. Então, professor, eu gostaria que, inicialmente, o senhor nos contasse um pouco sobre a sua trajetória, sobre quem é o professor Roberto Carboneira, para que os nossos ouvintes entendam, e sobre a origem dessa pesquisa, como, quando, por que ela surgiu, para que a gente possa então ir para o próximo passo. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Sabrina, bom dia, ouvintes da Rádio Progresso, é uma satisfação muito grande participar do teu programa, poder falar com os ouvintes. Sabrina, eu sou morador de Ijuí há 40 anos, eu vim em fevereiro de 84 trabalhar na Cotri Ijuí, trabalhei 10 anos e meio na Cotri Ijuí, e estou há 30 anos trabalhando na Unijuí. Tive passagem para um órgão estadual, que foi na presidência da FEPAGRO de 99 a 2002, e desde 2013, então, já por mais de 20 anos, professor efetivo da Unijuí.
Uhum.
Nesse tempo, coordenei o curso de agronomia, chefe de departamento, ajudei a construir a medicina veterinária e, por fim, a questão da criação do mestrado em sistemas ambientais e sustentabilidade. E esse programa é o programa mais recente, assim, ele foi criado em 2019, e dentro da área da CAPES, que coordena a pós-graduação, foi criada a área de ciências ambientais para trabalhar projetos de pesquisa interdisciplinares, multidisciplinares, que normalmente não são tratados em outros programas disciplinares.
Uhum.
E o desafio das ciências ambientais é justamente poder produzir novos conhecimentos, novas pesquisas, que possam ser utilizadas para a melhoria das condições de vida da sociedade. E se trabalha muito o conceito de que não basta apenas fazer pesquisa, produzir paper, publicar em paper, em livro, sem dar conhecimento para a sociedade. Então, está na raiz do nosso programa esse compromisso com o desenvolvimento sustentável, com o grande debate que nós temos dos impactos ambientais, das mudanças climáticas, e é um tema que a gente vem debatendo há muito tempo.
Uhum.
A sociedade se impactou agora com as tragédias. Mas há muito tempo a academia, a ciência alertava de que o mundo mudou, de que a sociedade comprometeu a vida no planeta e que isso está colocando em xeque a vida, inclusive a sobrevivência da humanidade.
E sobre a pesquisa em si, então, professor Roberto, apresentada na semana passada durante a Conferência do Meio Ambiente, que muitas pessoas foram pegas de surpresa e causando um certo pânico na comunidade de Ijuí, gostaria que o senhor nos trouxesse, então, dados mais técnicos a respeito dos resultados dessa pesquisa, até que ponto esse pânico tem que se instaurar na nossa comunidade de Ijuí. Então, gostaria que o senhor nos falasse especificamente sobre ela.
Bom, essa pesquisa iniciou em 2022, foram 4 períodos de coleta que nós fizemos em 10 pontos no município de Ijuí, com acompanhamento da vigilância sanitária e de técnicos do município. Então, é de conhecimento do município esse trabalho que vem sendo feito. E hoje se consegue fazer análise de micropartículas ou nanopartículas em laboratórios hoje equipados. Nós temos feito na Universidade de Santa Maria e conseguimos financiamento da FAPERGS e da CAPES para fazer essas análises, já que ela tem um valor relativamente alto. Mas o que a gente notou nesses 4 períodos de coletas, uma grande variação nos primeiros dois momentos, 2022 e 2023, com menor incidência, mas a partir de dezembro do ano passado, após aquele período todo de chuva, setembro, outubro, novembro, aumentou muito a ocorrência de resíduos. Por exemplo, no ponto de captação da Corsã foram 10 princípios ativos naquele levantamento, e no levantamento feito agora no mês de março, repetiu então alguns poços artesianos com índices altíssimos e no ponto de captação da Corsã também. E o que surpreendeu é que nós conseguimos fazer análise do que chega na torneira de casa e o que passa, inclusive, por um filtro. Então, o dado que a gente teve agora em março, né, é que 10 produtos estavam presentes no ponto de captação da água da Corsã, no Putiribu, 6 chegaram até a nossa torneira de casa e 2 passaram, inclusive, por um duplo filtro que tem carvão ativado. Então, desses 6 produtos que chegaram até a torneira, então está o 2,4-D, atrazine, propiconazole, tebuconazole, midacoprido e tiometoxam. E é importante destacar que desses 6 produtos, 4 deles já são proibidos na União Europeia e que estão sendo utilizados aqui. E os que passaram pelo duplo filtro, inclusive o carvão ativado, foi o 2,4-D e o carbendazim. tu vai me dizer assim, quais são os níveis de ocorrência? Os padrões, assim, em concentração, uhum, eles estão dentro dos padrões do Ministério da Saúde, porém, esse padrão ele é individual. O que que acontece se tu tem 10 compostos misturados? Então, isso é um grande questionamento que a ciência faz, porque o nosso padrão de portaria, ele individualiza o limite máximo, mas não soma quando estão em conjunto uma série de produtos. Obviamente que isso gera um desconforto, e eu tinha plena ciência disso, porque eu também fui pego de surpresa, né? E sou pai de família, tenho uma neta, eu não fico confortável em oferecer uma água sabendo que tem lá 5, 6 tipos de produtos presentes. O que eu penso, assim, que a partir desse dado, né, a necessidade, né, de aperfeiçoar o processo de tratamento, se implicar em maiores custos, nós temos que discutir com a sociedade se a sociedade está afim de pagar esse custo, porque hoje quem pode compra um duplo filtro que tem carvão ativado, que vai ter uma água de maior qualidade, mas vai pagar um outro valor, uhum, praticamente do valor da água. Uhum. Então, para mim, assim, Sabrina, eu sei que é um tema delicado, é um tema chato de ser tratado, mas que eu acho que a gente não deveria manter apenas em publicações internas e não explicitar isso para a sociedade, uhum, de Juiz.
Uhum. Na sua opinião, enquanto profissional, enquanto autor da pesquisa, isso representa, então, um problema de saúde pública, professor? E outra questão, o senhor falou que se sente inseguro em oferecer essa água, em tomar essa água. Hoje o senhor toma essa água da torneira ou o senhor... O que que o senhor orientaria a população quanto a tomar água da torneira, usar um filtro? Quais seriam os caminhos?
Eu tenho filtro, duplo filtro, que tem carvão ativado, que mesmo assim passou dois produtos. Então, tem que tomar porque não tem como pensar que vai tomar sem ter nenhum.
Uhum.
Então, acho que é um pouco esse desafio. Nós temos que conviver com isso. Sabrina, nós temos um trabalho de 2011, que ele comparou, por exemplo, o nível de morte por câncer na região noroeste, comparando com o estado e o país. A nossa região tem os maiores índices de mortalidade por câncer. E é um trabalho publicado, amplamente dado cobertura. O que que isso provoca? Eu acho que isso é que nós temos que avançar nessa compreensão. Tem produtos, como eu falei, 4 desses produtos que chegaram resíduos, elas são proibidos já na União Europeia. Nós temos esse acordo agora, Mercosul-União Europeia. Eu acho que nós temos que aproximar nossa legislação da União Europeia, nós temos que proibir as moléculas que são proibidas lá, porque tem uma espécie de chantagem. As empresas produtoras estão na Europa, na China, Estados Unidos, proíbe as moléculas lá, exportam para nós e proíbe o recebimento de produtos que têm essa molécula, como aconteceu, por exemplo, já com cereais. Uhum. A região já perdeu o mercado por conta disso. Então, eu acho que nós temos que avançar também no processo de legislação, na normativa, para que nós tenhamos mais rigor e dar mais segurança à população quanto à água e quanto aos alimentos que nós estamos consumindo.
Uhum. Esse seria o caminho a partir de agora.
E uma outra questão que eu diria ser importante também é mudar as práticas agrícolas. Comentei contigo, ontem recebemos o resultado de um grande projeto junto à financiadora de estudos e projetos, a FINEP, que vai trabalhar em toda a região com sistemas agroflorestais, com o estímulo ao uso de produtos biológicos, a produtos homeopáticos, para que a gente vá substituindo essas práticas e diminuir a aplicação desses produtos que são proibidos, inclusive, em outros países.
Uhum. E como que o senhor acha que a comunidade de Ijuí, a própria autarquia, enfim, está preparada para esse debate? Isso é um grande desafio a partir de agora, falar sobre isso, resolver esses problemas, buscar esses caminhos sustentáveis para resolver esse problema, professor?
A gente sabe que a companhia tinha ciência da presença de resíduos, eu nunca vi que tenha sido explicitado publicamente isso, né?
Uhum.
Mas se sabe que tem mecanismos aí para poder implantar processos de filtragem, de tratamento que possa reduzir. Vai aumentar o custo? Seguramente vai aumentar o custo, mas eu acho que isso tem que ser colocado para a sociedade. Se eu quiser ter um padrão mais rigoroso de fornecimento de água, que tipo de custo vai implicar e em que medida a população está disposta a fazer isso. Eu acho que isso seria mais barato do que todo mundo ter que ter um duplo filtro, pagar um tanto a mais por mês para poder ter uma água mais confiável para, uhum, ser tomada.
Uhum.
E existe muito também aquela, eu acho que até o secretário comentou, né, de que a água de poço artesiano seria mais saudável e tal. A gente viu que tem poços artesianos bastante comprometidos também e que não necessariamente tem uma água de boa, de melhor qualidade do que aquela que está sendo ofertada nas casas.
Uhum. E quando o senhor iniciou essa pesquisa, né, professor, lá na origem, o senhor imaginou que encontraria esses índices? O senhor também foi pego de surpresa? Como é que foi para o senhor se deparar com esses índices?
Nós começamos esse debate em 2019 e existia uma aluna do nosso mestrado que dizia que a gente ia perder tempo e dinheiro, que a gente não ia encontrar resíduo. E tinha um orientando meu, um aluno, que queria estudar para saber se tinha resíduos. De lá para cá mudou muita coisa, principalmente a Universidade de Fronteira Sul, Cerro Largo, fez um diagnóstico nos postos artesianos de Cerro Largo, constataram resíduos, e a nossa expectativa era quanto a fazermos esse trabalho aqui. De certa forma, surpreendeu, porque nós fizemos uma primeira amostra em três pontos e que não tivemos resíduos. Se a gente tivesse parado naquele momento, a gente não chegaria aos resultados que nós temos hoje. Vimos também que no período de seca, 2022-2023, o número de resíduos era baixo e aumentou muito a partir das chuvas do ano passado, setembro, outubro, novembro, a coleta de dezembro com níveis altíssimos e a coleta de março também repetiu com esses níveis altos.
Bom, professor, autor da pesquisa, professor Roberto Carboneira, a gente já está aqui quase que no limite do nosso tempo. Te agradeço por compartilhar uma informação tão importante que eu tenho certeza que a partir de agora vai ser mais presente no nosso debate, nas nossas pautas. Afinal, é o início dessa discussão, foi apresentado na semana passada. E deixo um tempo aí para as considerações finais, algo que eu não tenha lhe questionado, que o senhor acha importante trazer.
Bom, era para estar presente aqui o Regis Rosseto, que é o meu orientando.
Que é esse orientando que o senhor comentou agora.
Também ele vai poder se colocar à disposição, ele é formado em engenharia ambiental, trabalhou com esse tema, inclusive, na graduação. É um tema que a gente pretende trabalhar paralelo a essa discussão no Congresso de Meio Ambiente. Esse tema já foi tratado na Agenda 21, foi tratado também no CONSEMA, na reunião de terça-feira. E a ideia é que a gente faça um projeto agora para ampliar as análises, porque hoje nós fazemos análise de resíduo pesticida, mas se a gente pegar a potabilidade de água pela portaria do Ministério da Saúde, tem que fazer análise de resíduo pesticida, físico, químico, biológico, metais pesados e resíduos de pesticida. Aí uma análise que hoje nós pagamos em torno de R$400, ela vai custar R$1.500.
Uhum.
Então, a ideia que a gente estava discutindo lá, existe o Fundo do Meio Ambiente, a possibilidade, talvez, do Fundo do Meio Ambiente financiar um período de análise mais integrais para ter essa abrangência toda para verificar realmente os níveis de potabilidade da água do município.
Uhum.